Robson, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes.
Bom, essa explicação era necessária, não é que a gente está dizendo que não tem que cuidar da floresta, tem que cuidar da floresta, óbvio. Mas essa informação sobre que a floresta é o pulmão do mundo ficou durante muito tempo como um senso comum. E é importante a gente observar também a importância dos mares, dos oceanos. Aliás, teve um evento muito bacana que aconteceu recentemente, Conexão Oceanos, e muita coisa sobre os oceanos surgiu dali. Essa informação de que os mares são o pulmão, é importante a gente tomar consciência disso, né, Robson?
É sim, Beverly, é super importante, porque quando a gente fala da Amazônia, né, a gente traz essa questão de ser o pulmão do mundo desde os anos 80, era uma discussão que se tinha muita preocupação, especialmente no Brasil e no mundo, para a preservação da floresta. A gente não sabia exatamente qual era o tamanho e a dimensão da floresta na dinâmica do clima e do planeta todo. E nós, na verdade, esquecemos um pouquinho dos mares, né? Os mares que trouxeram nossos antepassados da Europa para cá. É nós que temos uma costa gigante de quase 8 mil quilômetros de extensão. Nossas grandes cidades estão muito próximas ou nas regiões próximas à costa. E daí a gente começa a olhar com um pouquinho mais de carinho para os mares e perceber, por exemplo, o papel das algas marinhas na produção de oxigênio no planeta.
Claro. Sobre essa questão da importância que os oceanos têm e de como a gente precisa conservar, dá para a gente dizer, Robson, que a dificuldade que a floresta tem na sua preservação talvez seja proporcional, seja talvez da mesma dimensão que os oceanos?
Sim, são dois grandes desafios. Costumo falar que a Amazônia e o oceano são, na verdade, irmãos que trabalham juntos, né? E se a gente aqui que está no sul e no sudeste, a gente olha com preocupação para a Amazônia, mas a gente não sente tanto, né? Exceto em eventos extremos ou mais raros, no mar também. A gente olha para o mar e normalmente a gente vai para a praia, se diverte um pouco, mas é só uma pontinha desse horizonte azul que nós temos e que nós não vemos. Então muita coisa acontece no oceano, no mar aberto, inclusive. O oceano que cobre mais de 70% do nosso planeta.
Uhum. Olha só, é muita, digamos assim, é uma proporção grande, né, de presença, os oceanos, e um papel extremamente importante. Quais são os principais impactos? Hoje a gente fala muito da Amazônia e tem feito uma relação da questão dos cuidados, evitando as queimadas, a extração desordenada, sem critério, sem fiscalização, a relação econômica e assim por diante. Quais são os desafios quando o mesmo olhar, né, das questões dos impactos negativos são direcionados para a questão dos mares?
A pergunta é ótima, Beverly, porque se a gente olha para a Amazônia e a gente pensa em solo, em minério, em riqueza, em madeira, em toda a questão cultural ali, a gente olha para os mares e pensa na regulação climática, nas chuvas, na segurança alimentar, porque boa parte da nossa proteína também vem dos mares. Toda a questão econômica, porque a maior parte do comércio internacional não é feito por aviões, é feito por barcos, por navios, né? As exportações e importações também se dão muito nessa esfera. Então, os mares respondem a uma questão econômica muito grande e uma questão de saúde nossa, né? Porque a regulação do clima, a proteína e a segurança alimentar do mundo também passam por isso.
Uhum. A gente sabe, Robson, que na semana passada, exatamente na última terça-feira, dia 3, o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro sediou um mega evento ecológico chamado Conexão Oceano, que teve presença de influenciadores, gente que já está, né, militando, digamos assim, nessa questão da preservação dos oceanos, pesquisadores, gente interessada, enfim, foi um grande evento. Não sei se você estava lá, eu queria ouvir um pouquinho sobre o legado que fica de uma discussão, né, de um encontro com tantas pessoas interessadas na preservação dos oceanos.
Foi um evento super bacana mesmo, com de pesquisadores a influenciadores, passando por uma esfera de pessoas muito grande, também com comunicadores. E a ideia nossa é nós nos reconectarmos ao oceano, reconectarmos a tudo que o oceano traz de bom para a gente e ter um pouco mais de carinho também para sua proteção. Então foram muito inspiradoras as falas de pessoas como Isabel Swan, que é uma velejadora medalhista olímpica, que cresceu lá na Baía de Guanabara e contou pra gente como que significava para ela ter um mega evento esportivo no Rio de Janeiro, na cidade dela, e que também, mesmo na regata final das Olimpíadas, como foi influenciada pela questão de lixo na Baía de Guanabara. Né, ela até comentou que ela ganhou a medalha de bronze, mas ela poderia até ter ganho uma medalha de ouro, por exemplo, né, se a Baía tivesse uma outra condição. Pessoas como o ator Matheus Solano conversaram bastante com a gente também, como que essa questão da conservação da natureza, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e dos oceanos, nos dizem para o dia a dia, né, desde a água que a gente bebe até o lixo que a gente produz. Passando também pelo pessoal da Unesco, que mostrou o que se espera para a década dos oceanos, passando pelos pesquisadores mostrando os grandes benefícios, é uma relação de ganha-ganha. A gente protegendo os oceanos, a gente melhora a nossa qualidade de vida, nosso clima e nossa economia.
Muito interessante. Robson, tem uma outra comparação. Me perdoe, eu estou falando muito da Amazônia, mas é que, como a gente está falando da questão do pulmão do mundo, tem muito essa coisa de achar que, digamos assim, esse potencial, né, era só da floresta. Volto a dizer, a floresta também, mas não é só da floresta, a gente não pode mais desconectar as coisas. Tem situações em que, há uns anos atrás, até pessoas que cortavam árvores, que poluíam os oceanos, faziam isso porque não sabiam, não tinham informação. Hoje não dá mais para a gente dizer que as pessoas vão fazer um mato criminoso ou devastador como esses que eu acabei de mencionar, porque não sabem. A gente está sabendo, né? Na verdade, a gente tem que tomar consciência disso. Então, eu estou fazendo essa comparação o tempo inteiro para a gente poder linkar uma coisa com a outra, né? Então, na questão, por exemplo, da floresta, a gente conhece. Não dá para a gente dizer que a gente não conhece, porque os estudos são inúmeros. Se conhece muitas coisas sobre o papel, né, das árvores, as árvores mais antigas, a questão do ecossistema que se forma, das possibilidades medicinais, das possibilidades de preservação do planeta. Agora, dos oceanos, a gente sabe algumas coisas, a gente não sabe tanto quanto se sabe da floresta, né? Ainda é um desafio conhecer tudo o que o mar pode oferecer para a humanidade. Isso é um fato ou é um mito?
Na verdade, é um fato. A gente até costuma chamar de Amazônia Azul, porque a comparação é bem pertinente. Assim como a gente sabe as principais espécies da Amazônia, mas tem algumas regiões ou alguns processos ecológicos que a gente não sabe ao certo, no oceano também a gente tem algumas informações muito relevantes, e essas informações que nós temos sobre as espécies, a biodiversidade, a dinâmica de águas quentes e águas frias, e a relação com o clima, já são suficientes para a gente tomar boas decisões. Eu acho que esse é o ponto. A gente não precisa conhecer todos os detalhes e 100% da informação para a gente poder tomar as decisões à luz da ciência e à luz do que uma decisão mais racional pode ser feita. Então a gente já tem sim informações muito consolidadas dos mares para pelo menos tomar boas atitudes. Claro que conhecimento nunca é demais, mas a gente não vai esperar ter mais conhecimento para tomar as decisões corretas.
Claro, a gente está aí com, digamos assim, um olhar do mundo, né, para as questões que envolvem a Amazônia, desde a questão de soberania geográfica e etc. Agora, quando a gente está falando de mares, qual é a tragédia iminente?
Na verdade, assim, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente vê que os oceanos são um elemento que a gente não pode deixar de conversar, porque 1 ou 2 graus já fazem diferença entre um cubo de gelo e uma água em estado líquido, né? Isso, para o volume que a gente tem nos mares, pode ser altamente desastroso. Teve um estudo recente, na semana passada, mostrando o efeito da acidificação da água do mar e do branqueamento de corais na costa brasileira. Então, já se estima em impactos da ordem de até 70% de recifes de corais em alguns locais na costa brasileira. Isso pode ser irreversível. Nenhuma engenharia ou nenhuma ação feita pelo homem pode reverter esse quadro ou recuperar algumas espécies, né? E toda a importância deles para a biodiversidade marinha, por exemplo. Uhum. E a gente vê já há algum tempo impactos, por exemplo, com a pesca, né? A gente não se pesca mais tanto quanto antigamente, tem que ir cada vez mais longe para conseguir o pescado. Isso impacta diretamente em quem vive da pesca e quem tem a proteína marinha como principal elemento nutricional.
Claro. Robson, já tem aí o Acordo de Paris, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma proposição para o mundo todo. Tem aí a ONU declarando, a partir de 2021, a década do oceano, com várias estratégias. Será de 2021 a 2030. E eu queria te ouvir sobre o papel do Brasil nesse contexto.
É, o Brasil pode ser um campeão em conservação da natureza, pela sua natureza, pela sua origem mesmo. E a questão é a gente ter um modelo de desenvolvimento e tomar decisões acertadas em relação a proteger os ambientes continentais e marinhos e conseguir relacionar isso com o dia a dia das nossas atividades culturais, de lazer, de saúde e econômicas. Então a gente tem a faca e o queijo na mão. É só a questão da gente fazer. E por isso é que é tão importante a gente conversar com a sociedade brasileira, conversar com as pessoas e mostrar a importância da proteção da biodiversidade.
Claro. Robson, para fechar essa entrevista, a gente não pode terminar esperando que as coisas comecem em 2021, né? A gente está se preparando para 2021, quem sabe, ser muito mais efetivo do que já está sendo. Mas qualquer pessoa que está escutando o programa agora, em qualquer lugar, né, através das ondas do rádio, já pode adotar medidas em relação à questão dos oceanos. Aqui nós temos o litoral sul, né? Muitas pessoas têm casa, veraneiam. A gente tem um anúncio de que está sendo criado aí um Porto, numa das praias bem conhecidas aqui da nossa região, Arroio do Sal, né? Então, são coisas que a gente olha, mas não sabe qual é o papel individual de cada um nessas decisões, nessas medidas todas. Então, eu queria te pedir, que dicas você deixa para que cada um tome para si esse cuidado com os oceanos?
Ah, sua colocação é muito boa. Eu acho que tem as escolhas de cada cidadão consciente. Então, isso passa do consumo consciente de produtos até o descarte, né, nas nossas casas, adequado dos resíduos e do lixo. A gente tentar diminuir a quantidade de resíduos e fazer consumo, escolha de consumo consciente ajuda bastante. E outro ponto é se informar. É, buscar informação sobre as atividades, sobre o porto, se todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para certificar que as atividades econômicas necessárias sim sejam feitas e sejam estimuladas, mas que também a conservação da nossa costa, dos nossos manguezais, das nossas restingas, seja feita como deve ser. Afinal de contas, se a gente tem impactos nessas regiões, não é nem de nós só que a gente está subtraindo, é das futuras gerações e dos nossos filhos e netos. Então é um compromisso que a gente tem também com o futuro do planeta e certificar, inclusive, com as autoridades, que as medidas estão sendo tomadas e analisadas. Acho que é a melhor coisa que cada cidadão brasileiro consegue fazer.
Muito interessante. Robson, muito obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço e uma boa semana.
Abraço, Bévila, abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigada.